No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação Tamoio Tatá aplica mais de 16 milhões de reais em multas por crimes ambientais no Amazonas. Lideranças indígenas relatam desafios atuais para os povos originários. Corpo de Bombeiros capacita comunitários para atuar em combate às queimadas no Careiro. E município de Bragança recebe imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.
Jornal Amazônia é Notícia. Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia é Notícia falando que a Operação Tamoio Tatá já aplicou mais de 16 milhões de reais em multas por crimes ambientais em três municípios do Amazonas. As autuações aconteceram durante a quarta fase da operação que apreendeu ainda motosserras, um caminhão e um trator. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A quarta fase da Operação Tamoio Tatá teve início no dia 25 de junho e finalizou em 15 de julho, atuando no combate ao desmatamento nos municípios de Apuí, Novo Aripuanã e Maués. Durante os 20 dias de operação, foram registrados 24 autos de infração, gerando um total de 16 milhões e 200 mil em multas, que somados aos valores das três primeiras fases, chegam a 70 milhões e 200 mil reais, como explica o coronel Alisson Botelho.
Durante a sua quarta fase, realizou ações ali, alcançando os municípios de Apuí, Novo Aripuanã e Maués. E nesse período aí, os resultados foram bem expressivos, como já foi citado, né? Tivemos aí 24 autos de infração lavrados, né? Que totalizam aí mais de 16 milhões em multas aplicadas, 55 termos de embargos ratificados aí pelo IPAAM.
Além disso, foram apreendidas três motosserras, um caminhão e um trator. Os veículos e as ferramentas eram utilizados para o desmatamento. Conforme os dados do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o município de Novo Aripuanã ocupa o primeiro lugar com 40% de áreas embargadas. Em seguida, os municípios de Apuí, Maués e Humaitá.
As ações elas totalizaram em 55 polígonos de desmatamento que foram fiscalizados pela equipe da Tamoio Tatá. Então a gente verifica aí que a fiscalização ela vem realizando as suas atividades, de fato trazendo resultados.
As equipes de fiscalização da Operação Tamoio Tatá são integradas por órgãos ambientais de segurança e inteligência, além dos profissionais de monitoramento e fiscalização ambiental. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas que vivem no território do rio Abacaxis, no interior do Amazonas, denunciam descaso, abandono e a falta de segurança pelo governo do estado e a prefeitura de Borba. Confira com Gabriel Ferreira.
4 anos depois do massacre no rio Abacaxis, dos municípios de Nova Olinda do Norte e Borba, interior do Amazonas, que vitimou 8 pessoas, em ação das forças policiais do estado, os povos tradicionais daquela região ainda convivem com o medo e a insegurança. O caso foi denunciado por uma liderança indígena do povo Munduruku, que não pôde revelar seu nome por receber ameaças de morte. Ela, que vive no território Coatá Laranjal, relatou viver junto de seus parentes em situação de abandono pelo poder público.
Sem segurança nenhuma. Sem segurança. Às vezes, quando que a gente quer uma segurança, a gente tem que pedir autorização de alguém de Borba para levar a polícia para lá.
Segundo a liderança, a FUNAI atualmente tem atuado mais no território, mas a polícia só chega ao local para algum evento.
A FUNAI que agora, hoje, ela acompanha. Se entrar a polícia para lá, a FUNAI vai, né, liga e vai levar. Ela vai levar a polícia lá para dentro, né, assim, mais para um evento que tem, mas para todos os dias não tem. Não tem segurança no nosso território. Até porque também a gente não tem. Nós fazemos a nossa fiscalização, mas da forma só a gente mesmo, pessoal, né? Não tenho nenhuma segurança que nos proteja mesmo.
A liderança indígena declarou ainda que se sentem abandonados pelo governo do Amazonas e pela prefeitura de Borba.
Se sentimos porque o governo, ele, tanto o governo estadual como municipal, eles dão um pouco atenção, né, pro nosso território, para nossas aldeias, né? Porque se eles dessem mais, tanto o governo municipal quanto o governo estadual, eu acho que as coisas melhoravam dentro do nosso território, mas não ligo, né? É um descaso na própria educação mesmo, na saúde, que a gente precisa. O município de Borba, o prefeito de Borba, não ajuda, né? Não ajuda.
Por fim, classificou a gestão atual do Estado como anti-indígena.
O governo também é anti-indígena também, né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso. O governo do Amazonas é anti-indígena e não gosta de indígenas.
De Manaus, Gabriel Ferreira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta sexta-feira é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Lideranças do estado do Pará e Roraima relatam os desafios atuais para os povos originários. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Mais que um dia para homenagear e reconhecer as culturas e tradições dos povos indígenas e promover a inclusão dos povos originários na sociedade. O Dia Internacional dos Povos Indígenas, relembrado nesta sexta-feira, busca alertar sobre os direitos e reafirmar as garantias previstas na Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas e ainda denunciar as ameaças e morte de lideranças. E neste dia, para além das inúmeras homenagens, as lideranças indígenas buscam também reforçar e denunciar os retrocessos vivenciados em seus territórios. Dário Copenau, a vice-presidente da Hutucari Yanomami, em Roraima, relata que para além de ser uma data que comemora a resistência dos povos indígenas do Brasil, é também um momento para defender os direitos, principalmente diante do cenário que os povos indígenas vivenciam atualmente, que é a luta contra o marco temporal.
É uma comemorativo de lutas que nós estamos lutando há muitos anos, quase 525 anos, e que a gente está na grande defesa, principalmente territoriais e educação e a saúde, de proteção e o direito que garantido na Constituição de 1998. E hoje o cenário muito agravante que nós estamos enfrentando, os nossos desafios são muitos grandes e principalmente tema que a gente está enfrentando e que se chama marco temporal, está violando a direito dos povos indígenas e o direito dos povos originários.
O mesmo sentimento também é destacado por Margarete Maitapu, coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, que representa os 14 povos indígenas de Santarém, Belterra e Aveiro. Além de ser uma data memorável, significa que a luta continua na garantia de direitos, na ocupação de diversos espaços e ainda no desafio de proteger a floresta.
Então, hoje esse dia memorável, Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma vez que a nossa luta, ela é árdua, ela não terminou ainda, ela está em processos, né? E nós, quanto indígena, nós sempre queremos o que é nosso por direito. Nós não estamos querendo nada do outro, e sim o nosso. Então, nós queremos as nossas terras demarcadas, nós queremos ocupar os nossos espaços, nós queremos estar aonde nós devemos, porque é a partir desses desafios que nós vamos dizer para o mundo que nós existimos, nós persistimos e nós estamos aqui.
Além da violação de direitos, os povos indígenas são diretamente afetados com o desmatamento desenfreado na região amazônica. Mas também são eles, juntamente com as populações quilombolas, ribeirinhas e comunidades tradicionais e extrativistas, que mantêm a floresta em pé e dela dependem para sobreviver. A luta indígena é por direitos, territórios e pela vida. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Déter aponta a queda no desmatamento entre agosto de 2023 e julho de 2024.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Produção bovina ajuda na sustentabilidade dos povos indígenas da Terra Raposa Serra do Sol, em Roraima. Essa prática é um dos motivos que reforçam o movimento dos indígenas contra o marco temporal. Saiba mais com Luana de Oliveira.
Na terra indígena Raposa Serra do Sol, tradição e sustentabilidade se entrelaçam na maneira como os povos indígenas conduzem sua produção bovina. Mais do que garantir a sobrevivência, eles também preservam o meio ambiente com técnicas ancestrais adaptadas aos desafios modernos. As técnicas de manejo do gado não só sustentam a vida dos povos indígenas, mas também protegem os recursos naturais locais. O líder indígena Jesuíno compartilha detalhes sobre como essas práticas garantem o equilíbrio entre a criação de gado e a conservação ambiental.
Estamos trabalhando na pecuária, no gado. Também tem os carneiros, né? Tem os carneiros, tá chegando mais carneiro ali. Diversos animais nós temos aqui, nós temos bode, só que não tem juntor. Por Serra do Sol, nós temos 30 mil cabeças de gado aqui na região da Serra. Então, aqui nós temos 400, noutras comunidades tem 400, noutra comunidade tem 300, noutra comunidade tem 1.000. Assim, totalizando 30 mil cabeças de gado aqui na região da Serra.
O líder indígena Iséias Melchior destaca a importância vital da terra para a criação bovina e como essa prática sustentável contribui para o bem-estar de suas comunidades.
A terra, ela é importante por isso, para o povo indígena, porque hoje nós sabemos criar, hoje nós sabemos plantar e hoje nós sabemos cultivar. Então, eu acredito que, de acordo com o que nós estamos vivendo hoje, é uma coisa boa, porque nós hoje sabemos plantar, né? Nós sabemos criar e sabemos produzir.
A discussão sobre o marco temporal, uma proposta legislativa controversa que afeta diretamente a demarcação de terras indígenas, também ecoa na Raposa Serra do Sol. Jesuíno expressa suas críticas em relação a esse projeto de lei e suas potenciais consequências para os povos indígenas.
Marco temporal, nós vamos se atrapalhar mais. O marco temporal, nós não vamos existir esse gado. O marco temporal, nós não vamos ter terra. O marco temporal, nós não vamos ter vida. O marco temporal, nós não vamos ter liberdade.
Tereza Pereira, uma indígena da Raposa Serra do Sol, encerra destacando a importância da preservação ambiental e da valorização das tradições para o futuro das próximas gerações.
Que vimos aí, o marco temporal é um plano criminosa, é um plano ameaçadores contra a vida dos povos indígenas.
Assim, na terra indígena Raposa Serra do Sol, a harmonia entre tradições e sustentabilidade na produção bovina não apenas alimenta corpos, mas também nutre a alma de um povo que luta pela preservação de seu território e cultura. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Roraima, Luana de Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Deter aponta que de agosto de 2023 a julho deste ano, o desmatamento na Amazônia caiu 46%. Os alertas de desmatamento emitidos pelo sistema alcançaram o menor valor já registrado desde 2016. As informações com Lies de Costa.
Um novo relatório do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, trouxe boas notícias para a Amazônia essa semana. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento na região amazônica registrou uma queda de 46% no período entre agosto de 2023 a julho de 2024, em comparação ao ano anterior. Essa redução representa a menor área desmatada na Amazônia Legal desde 2016, quando o DETER iniciou a série histórica. Os alertas de desmatamento emitidos pelo sistema alcançaram o menor valor já registrado, o que indica uma significativa diminuição na devastação da floresta. Apesar dos resultados positivos, Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, explica que a luta contra o desmatamento ainda enfrenta desafios significativos.
Agora, são números que a gente tem que comemorar bastante hoje, mas também tem que ficar de olho aí, com o pé atrás, no amanhã, porque tem um pacote para reverter esses números, para aumentar o número do desmatamento, prontinho para ser votados em forma de lei. O Congresso está bastante empenhado nisso, está voltando, inclusive, às suas atividades exatamente agora, no momento em que esses números saem, e é um Congresso que ele está pronto para colocar gasolina nas motosserras e passar por cima da floresta. são 25 projetos de lei aí que alimentam o desmatamento em todas as suas formas: anistia para grileiros, diminuição de reserva legal na Amazônia, fim de licenciamento, quer dizer, um pacote completo. E agora a gente tem também o Supremo, que colocou em dúvida, através de uma Câmara de Conciliação, a sua própria decisão de marco temporal.
A partir dos dados recentes do sistema, Márcio destaca que é possível alcançar o desmatamento zero na Amazônia e gerar receita com a floresta em pé.
Esse número, ele traz uma outra coisa positiva, que é a mensagem de que na Amazônia o fim do desmatamento é possível, né? Então a gente vê aí toda essa ação de governança, combate ao crime e tal, realmente quando ela é implementada, ela empurra os números para baixo. O que a gente precisa para caminhar para o desmatamento zero é aliar toda essa questão da governança com investimento pesado em gerar emprego, renda, receita, PIB para o país com a floresta viva. O modelo econômico da Amazônia é um modelo que gera economia, gera alguma coisa de emprego para a região com a floresta derrubada e morta. E a gente precisa reverter isso. A gente precisa fazer agora entrar um pacote que complementa essas ações de governança, que é um pacote de gerar receita, de gerar dinheiro com a floresta inteira.
Nos meses analisados pelo DETER, também foi possível perceber que houve queda no desmatamento em 5 dos 9 estados da Amazônia Legal. São eles Rondônia, Amazonas, Acre, Mato Grosso e Pará. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém sediou oficina sobre o programa União com os Municípios e Projetos Floresta Mais Amazônia. A iniciativa faz parte do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia do Governo Federal. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Representantes de 11 municípios do estado do Pará e um do município de Mucajaí, em Roraima, participaram nesta sexta-feira em Santarém de uma oficina para apresentação e discussão das entregas referentes ao programa União com os Municípios e o Projeto Floresta Mais Amazônia. O objetivo principal foi discutir sobre o sistema de monitoramento do desmatamento e incêndios no âmbito municipal. Marcelo Trevisan, diretor de Ordenamento Ambiental e Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, o MMA, explica como é desenvolvido o programa, que faz parte do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, relançado em junho de 2023 pelo Governo Federal.
Esse programa é um programa que foi lançado o ano passado pelo presidente Lula. Semana da Amazônia foi 5 de setembro do ano passado e ele traz uma inovação. É um decreto 11.687, que traz a possibilidade dos municípios aderirem ao programa e receberem recursos para regularização fundiária, ambiental e assistência técnica nos municípios, além de uma ajuda, né, considerável na estruturação das secretarias municipais de meio ambiente, com compra de equipamentos e consultorias para capacitação dos técnicos das prefeituras.
Para Karine Carvalho, diretora de secretaria do município de Placas, a oficina foi essencial para debater os passos do programa, em específico para as famílias que serão beneficiadas.
Ter ciência mais de como anda, né? Em que pé que está o programa da União dos Municípios, como é que está indo o desenvolvimento do programa, que hoje eles estão repassando para a gente por questão de valores, em que pé que está os editais, parcerias com o INCRA, os objetivos, como é que está a questão das divisões que eles estão fazendo, do passo a passo, para a gente fazer o repasse no nosso município de informações, né, de valores, de quantas famílias a gente vai conseguir contemplar, de qual valor cada município vai receber.
Na ocasião, também foi divulgado o edital para o pagamento por serviços ambientais, o PSA, em assentamentos. Catarina Sanches, coordenadora local do projeto Floresta Mais Amazônia, destaca como deve funcionar a participação dos municípios neste edital.
Ele é um projeto que é uma iniciativa do governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente e Programa das Nações Unidas. E aqui a gente está nesse programa para divulgar um edital, que é um PSA voltado para os assentamentos rurais. Então, junto com o programa União pelos Municípios, tem também um edital voltado para os assentamentos. E a gente está aqui para divulgar esse projeto. O papel dos municípios é justamente na divulgação desse projeto, porque ele é um projeto primeiro no Brasil nessa temática de um pagamento por serviços ambientais voltados para áreas de assentamento.
Rodolfo Zalu Baixo, secretário adjunto da SEMAS, reforça que essa iniciativa do programa União com os Municípios surge como uma perspectiva de integração das ações e participações dos estados e dos municípios.
Bem, é muito importante essa iniciativa, né, do programa União com os Municípios. Ele vem aí numa perspectiva de integração das ações, né, federativas, ou seja, uma participação da União, dos Estados e dos Municípios. Bastante relevante porque cada um desempenha um papel na regularidade ambiental rural. A União com a captação de recursos, com a infraestrutura financeira, inclusive com o pagamento de serviços ambientais. O Estado entra com os mutirões de validação e retificação desse cadastro ambiental rural, desses imóveis selecionados, os municípios que aderiram ao programa, e os municípios, claro, com essa mobilização também interna e também na consecução da análise do CAR, uma vez que o Estado do Pará é o único Estado no Brasil que já municipalizou essa análise.
Os recursos do programa serão destinados às ações dos municípios a partir da lógica do pagamento por performance, ou seja, quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação, maior o investimento. O parâmetro será pelo Sistema de Monitoramento PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. De Santarém, no Pará, Daniel Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
Corpo de Bombeiros capacita comunitários para atuar emergencialmente no combate às queimadas no Careiro. Mais de 45 foram registradas nos últimos dias. Anderley Oliveira tem as informações.
A Secretaria de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros alertam que os índices de queimadas vêm aumentando, de acordo com o monitoramento que está sendo feito pela Operação Aceiro. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, nos últimos dias, foram atendidas 45 ocorrências e mapeados 120 focos de incêndio. O comandante do destacamento do Corpo de Bombeiros, que está atuando no Careiro, comandante Augusto, informa que a instituição ampliou sua atuação em virtude das ocorrências em 2023.
Para atuar nessa área, que a gente chama de... tem uma área do sul do Amazonas, que a gente chama de Arco do Fogo, né? E justamente com a área metropolitana, que tem sido atingida também com a estiagem e as incidências das queimadas, né? Com os episódios do ano passado. Então, devido a esse decreto, a gente ampliou a atuação do Corpo de Bombeiro, né? Encaminhou todas as equipes para... nós estamos atuando em 22 municípios.
O tenente ressalta que no ano passado, comunitários se arriscaram no combate aos incêndios sem orientação. E este ano, a partir das reuniões, eles serão capacitados para atuar de forma emergencial até que chegue a equipe preparada.
Nós temos um planejamento, principalmente nos finais de semana, que a gente tem um tempinho até maior para que a gente possa reunir, né? Para que a gente possa repassar as orientações quanto aos cuidados em relação às queimadas, né? E também trazendo informações para ele em relação a que a gente possa fazer treinamento, né? Sobre a parte de noções básicas de incêndio florestal, pela situação de que ano passado muitos não tinham noção nenhuma, não tinham muito entendimento do que fazer na hora diante daquela situação, e nesse momento a gente possa fazer essa orientação até para evitar que venha acontecer algum acidente com o próprio pessoal da comunidade, né?
Além dos bombeiros, os brigadistas formados pelo Previfogo integram a equipe que vem atuando no combate às queimadas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré deve visitar o município de Bragança, no Pará. A programação acontece nos dias 17 e 18 de agosto. Confira com J. Bahia.
Na tarde desta quinta-feira foi apresentada a programação elaborada pela paróquia Nossa Senhora do Rosário em parceria com o Sobrado Vitória Charme Hotel e Museu de Arte Sacra de Bragança para receber a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia. A santa, que percorre o Círio de Belém, permanecerá no município nos dias 17 e 18 de agosto, seguindo um roteiro que começará às 15 horas com a descida em helicóptero no estádio do Clube Paroquial no bairro Padre Luiz, seguindo em carreata no carro Berlinda até a Igreja de São Benedito. A Virgem de Nazaré, posteriormente, será conduzida para as dependências do Sobrado Vitória Charme Hotel no Centro Histórico, de onde sairá a Romaria Luminosa às 18 horas, levando a imagem até a Praça da Catedral para a celebração da Santa Missa em frente ao Palácio Episcopal. Após a missa, a imagem será conduzida para o interior da Catedral do Rosário, permanecendo para a visitação do público até as 21 horas e 30 minutos. Domingo, dia 18 de agosto, a partir das 7 horas, o Museu de Arte Sacra receberá a imagem peregrina, que será colocada no interior da sua antiga Berlinda do Círio de Belém, que se encontra no acervo do museu. O encerramento da programação ocorrerá às 10h30. Robson Martins, proprietário do Hotel Vitória, um dos patrocinadores do Círio de Belém, falou sobre a oportunidade dada à Bragança.
A nossa família é muito religiosa, né? E a gente conhece muito o Círio de Belém, somos devotos da Virgem. E aí surgiu a primeira ideia de ser patrocinador lá em Belém, do Círio de Belém. E passamos a ser patrocinador oficial. E aí surgiu, quando a gente viu que ia ter a visita na empresa patrocinadora do Círio, e eu pensei, por que não transformar isso em um grande evento para a cidade? E aí surgiu a ideia, surgiu o convite para a paróquia de Diocese, fui muito bem aceito, a diretoria de Belém gostou muito da ideia de fazer toda uma roteirização, um cronograma, para que toda a cidade de Bragança fizesse parte desse momento e não só a empresa. E aí surgiu esse grande evento que, se Deus quiser, vai dar muito certo e vai ser muito bom para a cidade.
Além da devoção dos católicos pela Virgem de Nazaré, a visitação servirá para fomentar o turismo religioso no município de Bragança, cuja população católica é de 77,3%, conforme censo de 2010. A programação foi apresentada durante coletiva de imprensa no Sobrado Hotel pelo padre Pablo Misley, vigário da Paróquia do Rosário, Lucas Borges, curador do Museu de Arte Sacra de Bragança, e Robson Martins, proprietário da Rede Hoteleira Vitória. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte e seguidor das rádios católicas que integram a Rede de Notícias da Amazônia, a RNA. E neste comentário radiofônico, neste editorial proposto, quero conversar com você um pouco sobre as Olimpíadas e também sobre a Semana Nacional da Família, sobre vocação. Pois bem, as Olimpíadas estão quase chegando ao fim. No último editorial que eu trouxe para você, há algumas semanas, falávamos do início dos Jogos, esse espírito humano, bonito e de torcer, de estarmos irmanados enquanto família mundial. Passados vários dias dos Jogos, nós temos alguns destaques. Um negativo, naquela semana, ou melhor, naquela cerimônia de abertura, e foi tosca. Embora os organizadores disseram que com aquela representação da ceia não quiseram, de certo modo, ofender nenhuma religião, nem os cristãos, mas para quem é inteligente, e eles são inteligentes, eles sabiam que a referência, que a ligação seria feita. Então, aquela apresentação, aquela cena da ceia de Dionísio, da festa do vinho e da alegria, eles deveriam perceber que ela seria minimamente, digamos assim, inadequada para as pessoas que amam Jesus e que fazem logo a ligação com a ceia de amor que ele fez. Pontualmente isso, eu penso que deve ser destacado. Outro destaque é a participação brasileira no quadro de medalhas, uma participação até aqui muito boa. É claro que a gente quer ganhar tudo, tudo que a gente disputa, a gente quer ser o primeiro lugar, mas os outros povos também se prepararam. Mas destacar que apesar de tantas dificuldades de incentivo ao esporte em nosso país, nós temos tantos atletas que nos orgulham com seu desempenho, com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal também. Então, que bom que essas Olimpíadas possam elevar o ânimo do nosso povo. E sobre vocação, estamos no mês de agosto, mês da vocação. Deus nos chama à vida, primeira dimensão da vocação. Deus nos chama ao seguimento de Jesus, a vocação cristã, segunda dimensão. E Deus nos chama a vocações específicas, terceira dimensão, as vocações à vida matrimonial, laical, sacerdotal, vida religiosa nas congregações, a vida missionária. E nessa semana, é agora dia 11, com o Dia dos Pais, nós vamos destacar a vocação matrimonial, a vocação familiar. Família é projeto de Deus, das famílias nascem todas as outras vocações. Vamos valorizar nossos pais e mães, nossas famílias, assim como Deus é família trinitária. E quando se encarnou, quis nascer de uma família, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Que essa semana sirva para nós orarmos pelas nossas famílias, pensarmos as nossas famílias, acolher as nossas famílias, saber que não há família perfeita, mas toda família tem um pouco de... tem muito de Deus nessas famílias. Então vamos, com a pastoral familiar, com as iniciativas da igreja, viver bem essa Semana Nacional da Família. E eu aproveito aqui e me despeço, desejando que Deus abençoe a sua família e louvando a Deus pela família que você tem. Apesar de qualquer problema ou dificuldade, também tem muita bênção, também tem muito de Deus. A você meu abraço, a você minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4023 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Gabriel Ferreira, Yuri Bezerra, Luana de Oliveira, J. Bahia, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.